Aleluia. Vamos fazer a nossa confissão. Se coloque na presença dele, então. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. E vamos confessar assim: maior é o que está em mim.
Maior é o que está em mim
do que o que está no mundo.
Mais
uma vez, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E vamos dar glória a Deus.
Glória a Deus.
Aleluia. É isso aí. Sabe por quê? Todos os ataques do diabo, eles vêm de fora. Eles não estão dentro de nós. Então, o que, que o diabo quer? Se alojar dentro da gente. Então, ele usa os pensamentos e ele põe sentimentos, né? Faz a gente sentir aquilo que ele está falando. É incrível, né? Porque se ele quer pôr uma doença, ele começa a fazer a gente sentir os sintomas. Ou se ele quer pôr uma divisão, ele começa a fazer a gente sentir raiva, entojo, sabe assim, mal-estar, antipatia. E então ele vai falando, e aí vai, por tudo, né? Ele vai falando na cabeça e fazendo a gente sentir. Então a gente precisa muito de Deus, muita oração, ficar na presença de Deus, para a gente não cair nessas ciladas do diabo. Por quê? Maior é o que está dentro de nós. Nós nascemos de novo, né? Nós temos essa vida de Deus dentro de nós. Então o diabo, ele não pode entrar no nosso espírito. É por isso que a palavra de Deus diz que nós nascemos de novo e o maligno não nos toca. No Espírito. Porque é o lugar santo, aonde o Espírito Santo habita. É o santo do santo. Vocês sabem, né, que é aquele lugar aonde só o sumo sacerdote entrava. Você sabe disso? Que existia um lugar santo onde o sacerdote entrava. Você sabia disso? Depois, tem que ler Hebreus, né? Depois tinha uma cortina e aí tinha o lugar santo dos santos. Então lá só o sumo sacerdote podia entrar. Era um sumo sacerdote. Ninguém podia entrar, porque Deus estava com aquele sumo sacerdote para ele entrar no lugar santo, onde Deus estava. Deus estava atrás daquela cortina. Então, não era, ele entrava lá uma vez por ano só, né, para pedir o perdão dos pecados. E ele tinha um manto e tinha uma corda comprida no manto dele, que ficava lá para fora com um sino na ponta. Porque se acontecesse dele ter um mal-estar, cair lá, acontecer qualquer coisa, ninguém podia entrar. Porque Deus não ia abrir exceção, não existe isso de abrir exceção. Nós que abrimos exceção. E também abrimos exceção com pecado, né? Esse pode, aquele não pode. Não é por aí. Então, não pode desobedecer Deus, porque ele falou, está falado, ele vai fazer. Então, se acontecesse isso, ele tinha que puxar pela corda, então, o sumo sacerdote, para fora. Então, quer dizer, o diabo não entra no nosso espírito. O fim da primeira carta de João é essa, né? Que ele diz que nós nascemos de novo e o maligno não nos toca no nosso espírito. Então, lá ele não pode entrar, por isso que é maior quem está dentro de nós do que quem está fora. Porque quem está dentro de nós é Deus que nos salvou. Tá? Essa é a natureza de Deus que nós recebemos. A gente precisa ir orando para entender isso, para lutar contra o diabo que quer nos enganar. Porque ele está onde? Ele está na alma. Então não esqueça, porque a alma, ela não nasceu de novo, ela não está redimida, né? Então nós precisamos investir muita oração, ou seja, estar muito na presença de Deus, para que a nossa alma perca essa força de aceitar o que o diabo quer, tá certo? E o espírito cresce e a alma vai, então, recebendo essa revelação que vem do espírito e vai se ajustando, tendo a força, porque a força vem do espírito. A força não vem da alma, gente. Não é a nossa alma. Então, por isso que Pedro diz na carta que nós temos que cuidar da salvação da nossa alma, que ela não está salva. Então não vai, quando a gente partir daqui, não vai assim, ah, meu espírito vai para o céu, então a alma vai para o inferno. O corpo já era mesmo, já ficou aqui. Não é isso, gente. Deus nos fez em três dimensões nós somos, né? Espírito, alma e corpo. Então nós vamos receber um corpo glorioso, que nós vamos poder entrar na presença de Deus com aquele corpo redimido. A alma ela vai ser redimida. Tá? Então, nós precisamos cuidar, porque esse corpo nosso aqui, a gente já estudou, ele obedece a alguém de nós. Ou é o Espírito, é a alma. Então, tipo que ele é inerte, assim, não é ele que dá opinião para ele. Ah, vou levantar, vou para lá. Aí você levanta e vai, mas teve um comando aí dentro. Vocês estão acompanhando? Então, ou este comando vem do Espírito ou vem da alma. A alma é o pecado. Nós não podemos, de jeito nenhum, seguir a alma. Jamais. Embora ela tenha uma força tremenda, mas agora essa força vai ter que ser mudada para adquirir força de Deus. Tá? É a força de Deus que ela vai ter que pegar através do Espírito. Então, antigamente, o nosso espírito era morto, a gente seguia só a opinião da alma, que a Bíblia fala de feitos carnais. Por isso que nós temos que mortificar, né? Então, a nossa vida para... O que é mortificar? É orar. Tá? Então, são os princípios da oração, que a gente já sabe. Orar em línguas é mortificar, ler a palavra, confessar, adorar o Senhor é mortificar, tá certo? Então, nós temos que mortificar a nossa carne. Então, quando ela morre, né, o pastor David gosta de explicar essa palavra mortificar. Ele diz, mortificar é algo assim que realmente está morto. É o corpo de quem morreu que fica no necrotério a noite inteira para ser enterrado no outro dia. Está gelado, morto. O que faz aquele morto? Hã? Nada. Está impossibilitado. Não adianta. No outro dia você vai lá dar uns tapas, nem mexe. Tá durinho lá, seco. Vai para quê? Ser enterrado, ficou a noite inteira gelado no necrotério, para ser enterrado no outro dia. Isso é mortificar. É demais essa. Então, Deus fala nisso, que nós temos que mortificar os desejos carnais. Como? Lê Bíblia, confessa a palavra, adora a Deus, que nem nós fizemos agora. Jejum entra aí. Então, nós estamos mortificando a carne. Quando ela quer levantar, cai na hora. Acabou a asinha. Acabou a crista. Não tem mais força. Não pode mais. Não é bacana isso? Que Deus... Quer dizer que Deus não nos deixou aqui abandonados de jeito nenhum. Por isso que ele falou, eu vou embora, mas vocês não vão ficar órfãos, não. Vai vir aquele outro consolador, outro. Jesus já era um, vem outro. Mas que é a mesma coisa que Jesus. Isso é mistério, né, gente? Então, o Espírito Santo está dentro de nós e ele está nos ajudando, ok? Então, a força vem do Espírito, por isso que lá está o maior, aquele que ninguém vence, ele é o vencedor, Jesus.
Aleluia.
Nós temos essa força, por que, que nós vamos andar agora no pecado? Não, nem pensar, amém? Então, a nossa alma, ela tem que perder toda a força do pecado. Ela tem que se ajustar, porque ela é poderosa. Essa nossa alma, gente, se ela seguir o Espírito, ela vai nos ajudar tremendamente, porque ela tem poder. Tá? Então, ela vai fazer com que... ela vai aceitar os comandos do Espírito. Né? Porque ela se ajusta àquilo que você põe ela para fazer. Então, se você puser ela para se ajustar ao Espírito, ela vai... Bonito aceitar. Às vezes ela está meio assim, mas o Espírito vem com a força de Deus, pronto, ela já vai. Não é demais? Essa é a nossa natureza interior. Tá certo? Então, nós temos que deixar que essa força maior, que é Deus, que está dentro de nós, nos lidere. E não o que está fora. O que está fora, está fora. Você não vai entrar, diabo. Acabou. Eu não sou mais... Não tenho mais parte com você, diabo. Tchau. Não vem, não. Porque ele tenta continuamente. Né? Às vezes a gente quase que, né, dá uma escorregada assim, mas o Espírito vem, o Espírito, nosso Espírito, né, se levanta com a força de Deus e nos ajuda. Então, por isso que é importantíssimo nós estarmos na presença de Deus, buscar Deus. Não podemos largar de buscar Deus, porque às vezes as coisas do dia a dia vão nos absorvendo e a gente vai largando Deus para trás. Aquela comunhão pessoal com Deus é importantíssima. Porque a força vem dali. O poder vem dali. Tá? O alimento, né? Vem tudo dali. Então, vamos falar do livro aqui, gente. Esse livro aqui, olha, é maravilhoso. O Poder dos Pais que Oram. Fazia tempo que a gente não tinha esse livro aqui. Mas Quem tem a sua bibliotequinha lá vai achar. Mas vale a pena, porque os pais têm que orar para os filhos. Que folga é essa? Né? Não é porque às vezes é adulto que não vai orar, não, aí que vai orar mais. Né? Porque criancinha você carregava no colo e dava as ordens, é para cá e para lá. Agora, que são adultos, que eles precisam mais de oração. Então, aqui tem bastante, né, orientação e até oração, assim, para incentivar, ensinar das orações que os pais têm que fazer para os filhos. Os filhos têm que estar cercados de oração, sempre. Não importa quantos anos eles tenham, eles precisam da oração dos pais. Então, esse livro aqui é aconselhado, tá bem? E esse daqui, olha, gente, é do Kenneth. Ouça o seu coração, né? Então, gente, ele tem testemunho aqui, né, de como que é, que aconteceu, que ele ouviu o coração e tal. Mas, gente, é de lá que vai vir a direção de Deus. É, eu gosto de dizer assim, como que Deus fala. Às vezes, assim, o modo mais comum que a gente sempre tem falado aqui, que aliás foi o Kenneth mesmo que descobriu com a revelação que Deus deu para ele, lendo Romanos, que o modo mais comum que Deus fala é o testemunho interior. Então, o testemunho interior dentro de nós é como se fosse uma convicção. Uma coisa assim, tipo, eu tenho que fazer isso. Aqui você vai e faz. Então, o testemunho interior, ele nos guia assim. Então, não é uma voz. É aonde ele age na nossa consciência. A consciência que nasceu de novo, que é do Espírito, nasceu de novo. Então, a nossa consciência, ela é guiada por esse testemunho interior, que é o Espírito Santo. Tá? Então, ele vai falar no nosso coração. Nós vamos saber o que nós devemos fazer. Porque muitas vezes a gente está fazendo coisas que é tudo da nossa ideia. Deus não está abençoando. Não é porque está dando certo que Deus está abençoando. O bom é a gente saber o que Deus quer para a gente fazer, porque é bênção na certa, é segurança. Por mais que o diabo esteja atacando, ele está derrotado, porque eu estou obedecendo a Deus, ele vai sair envergonhado. Então é importante esse livro aqui, pegar as dicas do Kenneth, né, de como a gente vai ouvir o coração. Tá? Então não se enganem que essa voz, assim, que é mais comum que Deus fala, é através do testemunho interior. Que age na nossa consciência. Gente, a nossa consciência nascida de novo, ela faz parte do nosso espírito nascer de novo. Então, é ela, né, que está ali, que habita no espírito, é ela que nos conscientiza. Tipo, você vai roubar, é a hora que você vai levar uma orquídea daquela. Você põe a mão lá dentro, mas acho que não tem ninguém olhando que roubar. Até que não tem importância, mas roubar, acho que eu quero esse negócio. Não, mas não é roubo isso, eu vou levar. A sua consciência fala, não faz isso, não, você está roubando. Mas ela é sempre um tom assim, suave. Ela te alertou. Depende de você ouvir ou não. Tá? Porque se você começar a não obedecer, se você não obedece é porque você não ouviu. Vai acontecendo que o tempo vai passando e você não ouve mais Deus. É assim que a Bíblia diz que a nossa consciência foi cauterizada. Cauterizou a ferida, sabe como que é? Não tem mais como. Não, é pecado, que é isso. Posso fazer qualquer coisa. Afinal, eu mesmo dou as desculpas. É sério, gente. Quer dizer, o diabo vai agindo na alma. Porque sabe que nós temos fraquezas. Que antes ele já conhecia todas. Então, agora, ele quer ver se ele pode ainda usar. Não, deixa eu ver aqui, como é que está a situação dessa aqui. Aí ele começa com um ataque. A consciência avisa. E não tem desculpa não, porque a consciência não deixa dar desculpa. Ela, pá, quem dá desculpa é a alma. Tá valendo? Então, por isso que é importante ouvir o seu coração. Você tem que saber ouvir, nem sempre aquela voz. Porque quando fala assim, ouvir Deus, as pessoas pensam que eu estou ouvindo uma voz direto aqui dentro. E fica naquele bate-papo. Não é assim, gente. Ouvir Deus é ouvir a sua consciência. Tá? Porque quem não é nascido de novo, tem uma consciência, mas ela é morta. Quer dizer, uma consciência que aprova você fazer as coisas erradas. É morta. Tá? Nunca vai falar para você, ai, não faz isso. Não, acho que não tem importância. Agora, a consciência nascida de novo, que é do nosso espírito, ela vai nos alertar de tudo. Você para num lugar errado ali na rua, com a placa desse tamanho. Não. A sua consciência fala assim, ó, você vai levar multa. Ah, não, mas é 10 minutos. Quando volta lá o papel. Já era. Não obedeceu por quê? Aí bem que eu sabia, gracinha. E por que que não obedeceu? Né? E assim vai, o Espírito Santo vai sempre nos ajudar no nosso espírito, e o nosso espírito passa para a consciência. Porque quem ouve o Espírito Santo é o nosso espírito. E o nosso espírito fala com a nossa consciência. E a nossa consciência é que fala conosco. Então isso é ouvir Deus. Tá? Que vem do testemunho interior. Não, eu não posso parar aqui debaixo dessa placa. Ainda fala alto. Não é não? Eu não posso parar aqui debaixo dessa placa. Mas eu preciso, eu tenho que parar. Você não quer gastar no estacionamento, que é 10 a hora. Às vezes 15. Ah, muito caro. Então, a multa vai ser muito mais. Ainda 7 pontos lá na carteira. Sei lá quanto. Entendeu, gente? Então, ouvir o coração. Todo dia Deus fala. Não é só com as coisas do ministério do seu chamado. É com a sua vida. Deus quer só te ajudar. Então, esse livro aqui é bom. Amém? Glória a Deus. Quanto mais a gente fica na presença de Deus, mais a gente vai ficando silencioso por dentro, a alma. E aí nós temos mais a direção de Deus para a nossa vida, entendeu isso? Em tudo que você vai fazer compras. Às vezes você está pegando coisa que não precisa. A tua consciência fala, não, mas você não está precisando disso. Se você obedecer, você é bem aventurado. Você fala, às vezes a tua consciência diz, mas é bom você comprar isso. Você nem está pensando em comprar. Não é que você está conversando com Deus. Tem gente que fala assim, ah, Deus me falou. Então fica, dá a impressão que está naquele bate-papo o dia inteiro com Deus. E o outro fica, ah, mas eu nunca ouvi Deus, então eu nunca vou ouvir mesmo. Porque eu não estou ouvindo nada. Então você está sintonizando. Esta consciência, ela fica ativa se você fica bastante na presença de Deus orando. Não, não vou dizer assim, um bastante que já te apavorou, que você não vai conseguir. Se você tem uma constância nesta comunhão, aquilo vai, gente, sendo aguçado, desenvolvido. Porque você está na presença de Deus. Como eu disse, eu já ouvi a pessoa falando e eu estou crente que a pessoa falou. E quem está do meu lado disse, não, ninguém falou nada. Eu falei, mas eu ouvi. Se a pessoa respondeu, falou isso. Não, nunca falou isso. Porque você está ouvindo no espírito. Às vezes a pessoa não precisa falar nada, nem fazer cara de dessa, desse jeito ou daquela. Porque às vezes as pessoas falam com as expressões, né, do rosto. Mas às vezes a pessoa está numa panca ali. Se você ouve o espírito, você ouve. A pessoa lá está atrás de uma farsa com aquela carinha, mas você escuta o que a pessoa está falando. Isto é, você está desenvolvendo andar no espírito. Aconteceu várias vezes comigo. Muitas vezes. Muitas vezes. Tá? Não é que é para você ficar brigando com os outros, mas quer dizer, fica exposto. O que, que a pessoa é? Não é tão assim. Mas não tem importância. Deus avisa. Sabe, então, você consegue se livrar de muitas coisas. Se você ouve a sua consciência. É verdade. Para você não se dar mal na vida. Não é demais isso? Então é importantíssimo você ter esta comunhão com Deus, ler a palavra, orar em línguas. Às vezes você não tem nada para fazer, fica orando em línguas. Desliga a televisão. O Kennedy disse que assistia partida daquele jogo deles lá de futebol, né? Que eles chamam futebol, que é de soccer game, né? É, orando em línguas. Mas o homem orava em línguas direto. Ele já estava assim, bem nas doses de Paulo. Pelo ministério dele, né, gente? Então, mas também você não vai assistir um filme Orando em línguas. Né? Vai dar um negócio aqui que o Espírito Santo não vai gostar, precisa desligar a televisão. Porque nem todo filme está indicado para você. Quer dizer, se você acostumar a orar em línguas, você vai desenvolver esta consciência. Tá? Que Deus vai ajudar você nos seus negócios, nos seus relacionamentos, com a sua família, na igreja, com seu relacionamento e comunhão com Deus também. Isso é muito importante. Você não vai ser uma pessoa carnal, você vai ser uma pessoa espiritual. Então não tem como as coisas darem errado na sua vida. Deus sabe como te abençoar. Deus sabe como trazer as coisas para você. Você não acha isso ótimo, interessante? Claro, mas isso depende do quanto... Eu fiquei entusiasmadíssima quando eu ouvi isso a primeira vez, o pastor David falando isso em 1990. Foi aí que eu me joguei, igual se jogar dentro da piscina. Quando você manda uma criança, pode jogar, que eu te pego, vai, joga. Você já viu criança, né, que adora água, se joga mesmo. Mas tem alguém lá para segurar, né? Eu ouvi aquilo, achei fantástico e me joguei. E realmente é mesmo tudo que ele ensina. É verdade. Deus não tem como Deus não fazer. Então, orar em línguas bastante é ótimo. Muda mesmo a vida, gente. Te põe em segurança nessa terra. Porque você não sabe nem o que o diabo está querendo fazer para acabar com a sua vida. Você não tem noção. E muitas vezes, Deus nem está falando tudo que o diabo está querendo fazer. Ele já está te protegendo só de você estar orando em línguas. Porque às vezes a gente não está nem preparado para saber tudo que o diabo está maquinando. A gente pode cair duro ali. Ficar apavorado e ter um infarte. Tá? Então é importantíssimo orar em línguas. Deus vai abrir caminhos para você. Só que quando você for orar em línguas, ele vai agir nas áreas que precisam de mudança na sua vida. E aí o que acontece? Você não pode olhar para a cara daquele, nem para a cara daquele outro. Aquele está te olhando, que é tudo coisa que está dentro de você. Eu não gosto de vir nessa igreja porque esse piso, não suporto. E porque é na esquina, não gosto. E essa pastora, eu não aguento mais olhar na cara dela. E aí vai acontecer tudo, tudo que você imaginar. Você vai ficar implicante com tudo. Você não vai tolerar nada, mas é porque Deus chegou num ponto na sua vida aonde ele precisa mexer. E se você não perseverar, você vai desistir e você vai ser o resto da sua vida isso que você é. Você sabe, gente, que pra gente ficar antipatizado com alguém não custa nada. Você não sabe disso? Nossa, tá o maior, assim, coisa boa. Mas num minuto vira, ou não? Claro, então, por quê? Porque tá precisando de cura lá dentro. Então, as coisas começam a acontecer porque não está curado. E a oração em línguas vai fazer essa cura. Quando a gente não perdoa nada, não tolera nada, não suporta nada, porque antes de nós sermos purificados, tudo isso está bem aflorado na nossa vida. Muito aflorado. É assim, em todo mundo, porque isso é carne, isso é alma. Então, por isso que nós temos que orar, tá certo? As pessoas vêm dentro da igreja, mas olha, aquele que senta daquele lado, eu não posso olhar na cara. Ô, pessoa antipática. Tem nada a ver, gente. Mentira. Não tem ninguém, graças a Deus, lá onde eu apontei. Eu só tô. Mas é assim, então nós precisamos muito dessa comunhão com Deus através da oração em línguas. A adoração vai amansando. Você já viu o cavalo no pasto que não está adestrado para a montaria? Você já viu que ele fica correndo que nem um louco lá? Mas ele não é um cavalo selvagem, ele é um cavalo que precisa de adestramento. Nós somos assim dentro de nós. Nós precisamos do Espírito Santo. Então, a gente vai orando em línguas. Está tudo lindo, está uma glória, uma flor. Todo mundo contente, maravilhoso, de repente. Por que vira aquele rebu? Porque todo mundo orou um tanto. Quando Deus foi pôr a mão nestas áreas, cada um ficou mal, aonde é mal mesmo. Aquilo, porque precisa vir à tona, à luz. Porque aquela sujeira que está no tanque de água, ela não fica depositada em cima, ela fica lá embaixo. Mas se você quiser limpar mesmo aquela água, você vai ter que limpar o que está no fundo, né? Quando você mexe o que está no fundo, aquilo vem tudo. É isso que está, que acontece conosco quando a gente ora muito em línguas. Aí a pessoa ora muito, 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 Deus vai ter que arrancar a coisa que tem lá. E aí a pessoa começa a passar mal. Aí ela já quer se esconder dentro da igreja. Qualquer dia vai ter gente atrás das cortinas. Tipo assim, ó. Mas não é, porque os olhos de Deus, eles são mais fortes do que a luz do sol ao meio-dia. Brilha tanto, ilumina tanto, que a gente se sente mal. Sabe disso? Parece que todo mundo está olhando e sabendo a situação. Não, ninguém está olhando, ninguém está sabendo. Se Deus pode mostrar, se for para orar. Porque Deus não faz por Chico. Então, esse mal-estar que as pessoas sentem é porque Deus está ali presente com a luz dele para tirar as trevas. Que são aquelas baratas que o pastor Dei fala no livro, se alguém já leu. Sabe o que é isso? Os pecados. Estão acompanhando?
Amém.
Então, dá esse mal-estar, dessa coisa, ah, vou fugir, não aguento. Porque Deus vai ficar em cima de você, ele quer te livrar, ele quer te libertar, precisa cortar este galho. Então, não é agradável. Porque ele faz parte da sua vida. Então, aquela árvore, quando corta, manda podar, corta aquele galho, gente, não escorre um líquido daquilo? Chorou. Fazia parte, mas se não cortasse, não ia dar fruto. Estava tudo precisando de poda. Não é mesmo que precisa podar? É isso que é, nós precisamos de podas. Então, na hora desta purificação, é terrível. Dói. A gente quer fugir de todo mundo e de Deus, principalmente. Por isso, ó, essa igreja eu não gosto. Não vou, não. Muito exigente, sabe? Fala que tem que orar, tá bom, eu até sei, mas também não precisa tanto, acho que eu vou na igreja da esquina. Porque lá é mais divertido, ninguém me atormenta, me incomoda, a gente canta bastante, dança, tal, dá lá bastante oferta e tá ótimo. Vocês estão acompanhando? Contanto que não mexa onde Deus quer mexer. Então essa fuga, a gente não percebe que somos nós mesmos que estamos fugindo. Por isso que nós não podemos parar de orar. E é muito bom quando você está debaixo dessa proteção de Deus, onde Ele vai te guardar e guardar a sua casa, a sua família, que Ele não mente. Então veja lá, abre a sua Bíblia em Salmos 16. Eu quero continuar o que a gente pregou aqui no sábado sobre aquela perturbação que fica dentro de nós, estão lembrados? Daquele assunto, quem veio no sábado? De que ninguém, nós mostramos aqui na palavra de Deus, que nós temos a autoridade do Senhor para nós vencermos tudo que quer trazer tormento interior, perturbação interior. Que a gente não, a palavra de Deus mostra que nós não precisamos aceitar isso. Por que que não? Porque Jesus morreu, ressuscitou e está sentado à direita de Deus Pai. E nós fomos também redimidos dos nossos pecados e fomos levados para estar assentados junto dele. Então, nós estamos numa condição espiritual celestial, sentados junto de Deus. Se nós estamos lá, não é para o mal nos atingir, porque nenhum mal atinge Jesus, tá certo? Nenhum, nem nada afeta Deus, nada, nada afeta Deus. Então, se nós estamos sentados junto dele, não é para nada nos afetar. Porque a nossa alma, ela tem que estar ajustada ao nosso espírito e nós não estamos aqui embaixo, nós estamos lá em cima. Nós vimos isso tudo na palavra. Então, agora nós temos que ver o que fazer para nós não ficarmos atormentados. Então, Salmos 16, versículo 11 diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida na tua presença. Pode grifar isso, na tua presença. A plenitude de alegria na tua destra, delícias perpetuamente. Então, Deus está dizendo que é para nós termos uma vida de alegria que vem do Espírito, que é isso que tem que nos estruturar, é isso que tem que nos sustentar, esta alegria. E eu pergunto para você, por favor, ninguém me responda. Você tem esta alegria constante na sua vida? Você tem residente em você esta alegria, esta satisfação de viver? Porque ele diz aqui que na presença dele nós temos esta alegria. Mas é só na presença dele. O único jeito de nós termos alegria e paz é termos uma constante comunhão com Deus. Ou seja, estar sempre na presença dele, como Jesus sempre esteve. Nós lembramos agora que Jesus sempre ia para o monte orar, não é? Jesus ia para o monte orar e lá ele ficava orando sozinho. Então Jesus é o padrão para nós. Jesus ficava orando sozinho. Não que a oração coletiva não sirva, mas porque depois ele ia para o templo, né, fazer as orações e orar pelas pessoas, mas antes disso, ele passava um bom tempo em comunhão com o Pai. Né? Isso era uma coisa diária, constante. E nós podemos lembrar também de que Jesus ficou bravo muitas vezes, mas para corrigir a doutrina. Porque quando ele pegou no chicote para derrubar aquelas mesas no templo, aquele comércio que estava lá, ele fez isso para quebrar, para ensinar com o amor de Deus a doutrina correta e para acabar com a corrupção dos líderes religiosos. Então, aquilo lá não quer dizer que ele estava irado, sabe? Que ele estava angustiado. Ele estava, sim, contra aquela situação. Aquilo desgostoso com aquilo, mas ele nunca perdeu a paz e nem o amor. Né? E é isso que nós precisamos entender aqui. Que desafios nós vamos ter na nossa vida. Porque ele está dizendo que esta alegria, mas essa alegria não quer dizer que nós vamos viver num mar de rosas. Que nem Jesus viveu, mas ele teve dentro dele sempre essa alegria. Então você tem que aprender que se você não tem uma alegria dentro de você, é porque você não está na presença de Deus o suficiente para ter essa alegria e não viver atormentado, perturbado dentro de você. Porque esta perturbação que está dentro, né, é falta de presença de Deus. Então Jesus nunca teve isso. E a gente observa as dificuldades, né, que Jesus passou. Ele estava lá orando, viu, lá no mar, os discípulos dentro do barco, e aquela tempestade horrorosa, ele desce de lá e anda sobre as águas. Porque o Pai mandou ele socorrer os discípulos dele, que eles estavam em perigo à noite. Então ele anda sobre as águas. Quer dizer que para Jesus, tudo isso é um desafio, mas que nunca atingiu a paz que ele tem. Ele ficou falando, tenha dó, essa água gelada, ó meu pé agora pisar nisso. Jesus nunca reclamou dessas coisas, de nada, tá? Porque ele sempre fez a vontade do Pai. Então, isso mostra para nós o que é ser discípulo, tá? O que é andar com Jesus. É ter força para todas as situações, tá? E todas as circunstâncias que venham. Então, isso é desafio. É um desafio para nós. Eles vão aparecer, mas nós temos a condição de Deus para ficarmos livres. Porque é para nós termos esta presença, alegria, mas buscando na presença de Deus. Então, existem dois jeitos de nós entrarmos na presença de Deus. Um deles é em casa sozinho. E o outro é na igreja, quando nós estamos adorando a Deus. Mas o que realmente Deus quer é toda a adoração que nós damos a Ele. Ele nos chama para isso. Tá? Então nós nascemos de novo para isso acontecer. Ele quer adoração para Ele. Então é muito importante nós termos esta constância. Por quê? Aqui na igreja não é todo dia, né? Vocês faltam, as pessoas faltam, não é sempre que elas estão aqui. E não é um tempo longo, é pouco tempo. Mas se adquire sim a presença. Então, mas é dentro da visão de Deus, é para nós virmos adorá-lo aqui e já virmos com esta presença dele em nós. Porque Jesus, ele já, quando ele descia do monte, ele já descia com a presença de Jesus, do Pai. E não é porque ele estava lá na presença, agora ele desceu, ele largou a presença lá. Não. Lá ele adquiriu aquela presença cada dia e é com ele. Então, em todas as situações da vida dele, a presença de Deus estava com ele. E quanto mais nós estivermos na presença de Deus, mais nós levamos essa presença para onde nós vamos e o que nós estamos fazendo no dia a dia. É isso que traz a solução para os problemas, porque nós vamos ter força para não entrar nas conversas do diabo, nos ataques dele, que é tudo mentira o que ele está fazendo. Pode ser a pior coisa que ele pintou. É mentira. É mentira porque você vai sair, diabo. Não é isso. E nem Deus quer isso. Deus não quer essa confusão, essa situação. Deus não aceita isso. Por isso eu estou na presença de Deus, aquilo não é problema para me atingir. Está ali a confusão, está ali a situação, mas não está me desestruturando, não está me tirando a alegria, não está tirando a força para eu viver. Vocês estão acompanhando? Então, se tem alguém que tem lá dentro uma insatisfação, uma angústia, e por aí afora é porque não está na presença de Deus. Não está buscando esse Deus. Suficiente. Adorar a Deus é importantíssimo. Isso aí que vai mudar a sua vida. E, então, é muito importante isso que o Senhor está falando aqui da presença dele. Vamos ler mais uma vez. Tu me farás ver os caminhos da vida. Olha que maravilha isso. Ficando na presença de Deus. Você sabe o que você vai fazer. É sucesso, amigo. Deus falou que você é abençoado na entrada e na saída. Ele não especificou de onde for. Ele disse que aonde você puser o pé, é seu, onde você puser a mão, é sucesso. Mas isso não é assim, né, gente? Do Deus dará. Isso é na presença dele. Tá? Porque Jesus, não foi assim, ó, Jesus apareceu aqui. Não é assim que aconteceu. Jesus veio, mas ele veio com a presença do Pai. Ele andou com a presença do Pai, senão ele não fazia nada. Porque ele disse que toda obra que ele fazia era do Pai e era o Pai que fazia. Então é junto com a presença dele. Vocês querem sucesso na vida, proteção, etc.? Entra na presença de Deus. As coisas vão mudar, porque ele tem que mudar você, ele tem que encher você da presença dele. Então o que ele quer vai acontecer, porque você vai querer o que ele quer. Primeira coisa que você tem que saber é o que é que ele quer. Custe o que custar e você fazer. Aí você está seguro. É diferente de você fazer o que você quer. Você não tem segurança. Então, Salmo 31, veja lá. Está valendo isso? Salmo 31. Não é bom cada dia a gente saber isso? Versículos 19 e 20. Diz assim, olha. Como é grande a tua bondade que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das tramas dos homens. No esconderijo os ocultarás da contenda de línguas. O Senhor está dizendo aqui, esses dois versículos, ele está falando de proteção para nossas vidas, não é? É mesmo, é isso aí. Mas essa proteção, lembra lá em Salmos, que a gente leu 16? Nós adquirimos na presença dele. Só adquirimos isso na presença dele. Para quê? Para nós ficarmos livres de toda perturbação. Lembra que Jesus falou, não se turbe o vosso coração? Isso quer dizer, para você não ficar com o coração perturbado. O que, que aflige? O que está perturbando você? Você sabe o que é isso? Porque eu sei o que é isso. Você sabe. O que é isso? Preocupação, medo, ansiedade. Coisas que ficam atormentando você, que te dão angústia, depressão, desespero. Tudo o contrário de paz e alegria. Está acompanhando? Amém. Então, o Senhor diz que nós temos essa proteção, mas é na presença dEle. Mas não é assim, ó, presença, só passar na frente. Você não entrou na presença. Você entra na presença quando você fica junto. Você dá e recebe, não é assim? É por aí. Vocês estão acompanhando que é importantíssimo? Ô meu bem, se não der para almoçar, paciência, você almoça um dia quando der. Sei lá, você tem que buscar um horário para você entrar na presença de Deus. Você tem que mudar a sua agenda. Isso é fato. Quem quer andar com Jesus, quem quer ter proteção e bênçãos, tem que mudar a agenda. Se você fica lá, de hora que você chega em casa, que é hora de você descansar, descanse na presença de Deus. Você tem que desligar a televisão. Por que você não desliga? Porque é vício. Vocês estão achando que vício é só cocaína? Sexo? Pornografia? Não, televisão. Televisão, internet. Tá? Facebook, sei lá. É vício. Então, se você não tem outra hora para entrar na presença de Deus, você tem que cortar isso. Eu gosto de dar esse testemunho, que quando eu comecei, nasci de novo, comecei a orar, e a Denise era bebê, pequena, sabe, criança dá trabalho. Eu orava um pouco de dia, depois orava com a minha mãe mais tarde, mas eu queria mais. E a criança absorve o tempo. Quando era de noite, que o Fernando chegava do serviço, falava, então agora você olha ela um pouco, porque já ia dormir. Mas eu ia orar. Um dia ele, ah, mas você nem liga para mim, você... Eu não vou ficar vendo isso aí que você está vendo. Não estou interessada. Eu prefiro mais ficar lá, lendo a Bíblia, fazendo essas coisas. Ele, não, vamos conversar. Eu falei, ah, então tudo bem, fechei a Bíblia e fui lá conversar com ele. Ai, passou um pouquinho, ai, vamos ver se não tem um negócio. Não tinha nada para conversar. Está viciado em ver jornal, em ver jogo, em ver não sei o quê. Ah, quando eu vi, ó, com licença, aqui que eu não vou ficar. Eu não vou usar o meu tempo para ficar vendo isso. Se você quiser ficar comigo, é no outro tom. Vamos conversar, isso é outra coisa, partilhar. Aí é diferente, mas eu não quero ver isso, eu preciso ler Bíblia. Então não vem com essa que o seu marido ou a sua esposa quer ver televisão e você não tem outra hora para ficar com ela. Aí você tem que ficar com Jesus em primeiríssimo lugar, porque senão teu casamento vai pro buraco. Vai acabar bem rápido. Porque se eu não tivesse ido buscar Jesus, já tinha acabado meu casamento. 1 milhão de vezes. Não há quem sustenta casamento, não. Pode estar casado há 80 anos, pois separa ainda para ir casar com outro. De bengala e dentadura. Pior é isso, que é o que está acontecendo hoje. Mas é ridículo. O que, que vai fazer? É isso mesmo, que é isso que o diabo quer. Que ele quer que o fim seja esse. O fim ele quer isso, é destruir o seu lar, sua família. Tá certo? Então, essa proteção, Deus dá, mas nós temos que entrar na presença dele. Senão não vai ter outro jeito. Tá? E quando ele fala aqui, ó, veja aqui, no recôndito da tua presença, ele vai te esconder num lugar aonde as más línguas não vão te pegar. Porque você sabe que é uma má língua. Uma má língua manda você embora do serviço. Né? Uma má língua te dá uma doença. E daí vai por aí afora. Então, o Senhor diz que na presença dele, ele nos esconde num lugar aonde ele nos livra dessas más línguas. Isso não é o máximo? Mas é lá na presença dele. Você, por acaso, você está querendo ficar na presença dele? Se você não está querendo ficar na presença dele, é porque você está longe dele, hein? Você está bem longe dele. Não é só esse momento da igreja, não, meus queridos, que traz a proteção. Deus vem, nós adoramos aqui, ele presente, fez coisas na vida de cada um. Fez. Ele está aqui. Mas isso não é o suficiente. Você tem que estar sozinho para você adquirir esta intimidade com ele, para você receber dele o que ele tem para você. Então veja lá Mateus 11, para encerrar, queridos. Está valendo? Não, mas ainda vou ver mais outro. Ó, Mateus 11, versículo 28. Quanto que você aguenta ficar com Deus? Eu posso ficar sozinha com Deus, eu fico o dia inteiro. Não preciso sair, não, para lugar nenhum. Porque eu me acostumei com ele, a minha alma se acostumou. A minha alma, eu pus ela para acostumar. Eu posso ficar o dia inteiro sem ver nenhuma pessoa. Sozinha com Deus. Não tenho nenhum mal-estar. Ou pensando, eu tenho que ir ali ou aqui. Não. Às vezes, quando eu vou nos lugares, é um peso para mim, porque eu chego lá, o ambiente não está adequado. Não é aquele que onde eu fico com Deus, que é muito melhor. Então, tem que experimentar isso. Então, Mateus 11, 28, ele diz assim, Jesus, vinde a mim todos os que estáis cansados, perturbados, angustiados, né? Tá com esse coração apertado, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, ele está mostrando aqui que é na presença dele que nós vamos ter esse alívio. Você não quer ter um alívio? Sabe quando você está com uma dor de cabeça, que você não aguenta, você toma um remédio para aliviar. Aí quando passa, mas não é um alívio aquilo? É isso aí. O que você sente dentro de você, não esconde isso. Leva isso para Deus. Não esconde essa farsa de que você está alegre, feliz, que não tem peso nenhum na sua vida. Não estou dizendo que não tenha desafios, eles existem. Claro. Mas na presença de Deus, eles não destroem você. Porque você se enche tanto de Deus que eles não te afetam. Porque você tem a paz, a alegria de Deus. Está valendo isso? E Ele vai te abençoar em tudo. Imagina se você começar a adorar a Deus, Ele vai começar a agir poderosamente na sua vida. Mas muito poderosamente. E se orar em línguas. Veja lá, Hebreus 4, 16. E agora sim, nós vamos encerrar. Hebreus 4, 16. Está valendo? Eu amo essa palavra, porque eu sigo isso e dá certo. Porque isso é o que Deus é. Deus não mente, Ele cumpre o que Ele diz. Então, Hebreus 4, 16. Diz assim, ó. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O que ele está dizendo aqui? Que se nós entrarmos na presença dele com ousadia, porque confiadamente é ousadia, sabia? Você tem que ser ousado em Deus. Ousado é confiança, gente. Se você entrar na presença dele com esta ousadia, bom, eu vou experimentar esse Deus. Gente, é certeza que você já tem um resultado. Amém. Só falta você fazer isso. Ficar lá. Não. Aí o Espírito Santo começa a se envolver com você e as promessas de Deus começam a acontecer na sua vida. As promessas de Deus só acontecem quando você está na presença de Deus. Senão, nenhuma promessa acontece. É por aí. E as pessoas não sabem disso. Que as promessas, Deus fez promessa. O povo fica falando, sabe, decore, salteado. Assim, os chavões da palavra, fica falando, mas nunca vai acontecer. E, aliás, às vezes falam até erradamente. Jesus soube muito bem o que é, então, o que é ser discípulo, porque ele chegou a descrever, né, o que é ser discípulo. Nós estudamos isso na conferência. Mas eu vou rapidamente relembrar. Que ser discípulo, nós temos que aborrecer, ele diz, odiar, entre aspas, pai, mãe, família, não sei quem, e amá-lo mais do que tudo. Mas esse sentido que ele disse, aborrecer, não quer dizer que é para você odiar nesse sentido que a gente conhece, ou aborrecer a família, mas é colocar Jesus no topo da lista. Ele é prioridade. Enquanto você puser a sua família em prioridade, Deus está fora, nenhuma promessa vai ser cumprida na sua vida. Jesus explicou isso porque ele fez isso, que eu vou dar um exemplo. Vocês sabem que Maria foi escolhida para ser a mãe de Jesus e ela engravidou. E teve que se apresentar diante da sociedade dizendo que foi Deus, que engravidou ela. Gente, foi o maior desafio que uma pessoa passou na vida. Numa sociedade totalmente rígida, né, com as leis, que a mulher que adulterasse ou fizesse qualquer coisa de sexo fora do casamento era apedrejada para morrer. Tá? Então, José, né, orientado pelo anjo, por Deus, vem e casa com ela. Na princípio ele não queria, porque era uma vergonha para ele. Então veja, gente, o sacrifício que Maria fez, digamos, né, em obediência à vontade do pai, ela aceitou. Ela quis o desejo do pai. Ela teve o mesmo desejo e aceitou. Foi desafiante, né, não foi fácil, Ela teve que lutar, passou por muitas circunstâncias. Acontece que quando Jesus começou no ministério dele, e vieram dizer, olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Falou assim, irmão e mãe são aqueles que ouvem e obedecem a palavra de Deus. Ele nem deu bola. Não que ele não amasse, agora ele está fazendo o que Deus quer. E por que, que ele está fazendo o que Deus quer? Porque ele fica na presença de Deus. Você nunca vai entender isso se você não ficar na presença de Deus. Nunca. Nunca. E você vai ser capaz de fazer isso. Porque a sua carne não faz isso. É só o seu espírito. Se ele estiver cheio da presença de Deus. Vocês estão acompanhando? Porque para o mundo isso é absurdo. Porque está cheio de pastor por aí pregando, pregadores dizendo que é onde já se viu, né? Sabe, você tem que largar tudo para servir a sua esposa e seus filhos. Deus é depois. Não foi isso que Jesus disse. Tá certo? Não foi isso que Jesus disse. Você não está perdendo nada se você estiver na presença de Deus e disser para a sua família, olha, infelizmente eu não posso participar dessa reunião hoje. Nós podemos amanhã, mas hoje eu não posso. Porque hoje é dia de culto. Amanhã a gente confraterniza, amanhã a gente faz. Todo mundo já sabe que no dia que eu venho na igreja não adianta marcar nada, porque eu não vou. Quando eu vou almoçar no meu irmão, que é em outra cidade, eu chego lá para almoçar quase 3 horas da tarde. Eles aceitaram, coitados. Porque querem a minha presença e sabem que é a hora que eu posso ir. Porque dia de semana também não dá para ir. E eles aceitaram. Eles ficam esperando. A família inteira esperando. Vocês estão acompanhando? Só num caso extremo, um caso extremo, tudo bem. Mas toda hora, toda vez, não é assim. Senão, se começa a abrir precedente, você não vem na igreja nunca. Porque você está só servindo as pessoas que você ama. Você, por quê? Porque você não entra na presença de Deus o suficiente. Você ainda não tem essa comunhão. E se você não tem, ele não vai cumprir promessa nenhuma na tua vida. E você não vai saber esses caminhos que vão te dar o sucesso. Depois você fica questionando por que, que um tem sucesso e outro não tem. Por que, que Deus está abençoando uma pessoa e outro não está? Amém, queridos? Amém. Então nós temos que entrar com ousadia, né? E crermos que Deus está nos abençoando. Adore o Senhor, ore em línguas, procura um tempo. Não vou dizer para você ir de cabeça agora, que talvez você não aguente, mas dose e tenha esta comunhão constante. Que é isso que Deus quer. Ele quer você. Ele morreu por você. Então ele não quer que você despreze-o. Ele quer entrar na sua vida e te abençoar. Valeu? Então glória a Deus. Procure esses momentos com Deus e você vai ver como você vai ser muito feliz. Olha, eu já passei por tantos cortes de caráter, de tudo da minha vida, de galhos que precisavam ser cortados e eu nunca desisti. Nunca fugi. Aguentei firme porque eu amo Jesus. E Jesus falou, olha, se você amar a sua vida, você tem que perdê-la. Então você que sabe. Amém?